Olá, amigos! Meu nome é Ângelo Belchior e nós vamos começar aqui o módulo 3. Nós vamos falar sobre interface visual, né? A gente vai falar basicamente aí sobre XML ou como nós construímos as nossas interfaces visual para os Emerinforms, né? Utilizando XML, né? Você que terminou aí o módulo 2, que foi sobre MVVM, né? Talvez o MVVM seja um dos pilares mais importantes aí que a gente tem no desenvolvimento para as Emerinforms. A gente vai tratar daquela letrinha V, né, que nós temos o Model, View e View Model, né? Nós vamos falar da View, né, da interface visual. Sempre lembrando o seguinte, né, pessoal, vocês que estão aí nas redes sociais, vamos usar a hashtag Maratona Xamarin, né, sempre que a gente postar alguma informação, alguma dica, algum link, alguma dúvida, né, tanto no Facebook quanto no Twitter, para a gente conseguir encontrar mais fácil aí, né, tudo que está rolando na maratona. E participe também do grupo no Facebook, né, entra lá a capa .ms/grupo-maratona, né? E se você tem alguma dúvida, ak.ms/dúvidas-maratona, certo? E eu faço aqui até um pedido, né, pessoal? Vocês que puderem compartilhar o link da maratona, se você conhece alguém que também é desenvolvedor, que não conhece o que é o Xamarin, ou você quer ajudar alguma pessoa também que está entrando agora no mundo do desenvolvimento, compartilha aí a maratona, né? Tem sido muito, mas muito legal. A gente tem grupos no WhatsApp conversando, o pessoal engajado, o pessoal curtindo tudo que está acontecendo. E eu tenho certeza que quanto mais a gente compartilhar, quanto mais a gente convidar pessoas para fazerem parte dessa maratona, vai ser muito, mas muito legal, né? Vamos ajudar aí a quem está querendo desenvolver, quem está querendo começar, quem está querendo entrar na área de desenvolvimento de software. Beleza? Então, hoje, como eu falei, a gente vai falar sobre interface visual. E aqui eu vou começar nesse primeiro vídeo em um bate-papo mais tranquilo, mais rápido assim, para falar mais ou menos do que é o XAML, né? O que seria essa linguagem aí, né, que a gente utiliza para desenhar as nossas telas, né? Porque não sabe, o XAML, né, ele significa Extensible Application Markup Language. E é uma linguagem que foi baseada no XML, né? É uma derivação do XML. XML é muito poderoso por causa disso, né? Ele permite você estendê-lo de várias e várias maneiras. E o XAML, ou XAML, né? É muito comum a gente falar o XAML, ou XAML, é uma linguagem declarativa que foi baseada no XML. Beleza? Um dado interessante que essa linguagem ela foi criada há muito tempo, né? A gente está falando aí de 2008, 2009, né? Quem já trabalhava nessa época de desenvolvimento talvez tenha ouvido falar do projeto Avalon, né? Que foi, digamos que o que surgiu a partir daí, né, o XAML. E nós tínhamos tecnologias como o WPF, né? A Microsoft naquela época veio com alguns pilares, né? Ela veio com o Windows Presentation Foundation, Windows Workflow Foundation e o Windows Communication Foundation, né? WPF, WF e o WCF, né? E o WPF, o WCF até hoje é muito usado, né? É uma tecnologia muito legal, apesar de ter muitos anos aí, mas eu, por exemplo, trabalho e atuo em clientes que utilizam um WCF assim, de maneira utilizando bastante WCF, assim, vários binds e enfim, né, tá bem viva ainda essa tecnologia, certo? E o WPF, o XAML, o nosso XAML, quando ele surgiu, a gente conseguia fazer aplicações em WPF, né? Posteriormente a isso, depois veio o Silverlight, que era uma tecnologia que podemos dizer que veio para brigar aí com Flash, e depois o Flex, que era uma tecnologia também derivada do Flash, né? Naquela época onde a gente não falava de HTML5, a gente não falava nada disso. Então veio aí esse Silverlight, não durou muito, né? Durou pouco essa tecnologia, porque depois veio o HTML5 e deu um cacete em todo mundo, né? Expulsou o Flash. Lembro do Steve Jobs falando que o Flash era uma porcaria, que só comia bateria, era uma peneira, vírus, etc. E o Silverlight também, digamos que ele morreu, foi pro limbo, deve estar muito bem enterrado hoje, né? E com o XAML e com o XAML a gente conseguia fazer telas para WPF, que era desktop, o Silverlight Web e o Windows Workflow Foundation. A gente conseguia até criar aplicações baseadas em Workflow utilizando o XAML. E com o passar do tempo ele foi evoluindo, né? Depois que veio a era mobile, a gente começou a utilizar o XML para desenhar as telas do Windows Phone, Windows Store Apps, né? Windows 8, 8.1, né? E ultimamente, nos últimos tempos aí, a gente tem um novo conceito, né? Tanto é que a ideia de WPF, ela meio que morreu, assim, o conceito, né? De Windows Phone, Windows Store, não existe mais. O que existe é o que a gente chama de UWP, Universal Windows Platform, que é, como o próprio nome diz, uma plataforma universal Windows, né? Então, onde tiver rodando o Windows 10, certo? Aquele aplicativo que for feito para o Windows 10 vai rodar em qualquer lugar que esteja rodando o Windows 10. Significa que você vai fazer um app, certo? Esse app, ele vai rodar no desktop, ele vai rodar no mobile, ele vai rodar no HoloLens, ele vai rodar no Xbox, ele vai rodar, que mais? Tudo que tiver no IoT, ele vai rodar. No Android, no iOS, agora com os Xamarin.Forms, né? No Mac, no Tizen, enfim, onde tiver rodando o Windows 10, óbvio que iOS e Android e o Tizen não rodam o Windows 10, mas por causa do Xamarin.Forms que fala isso, mas a ideia do UWP é ser esse universo Windows aí, né? Então, voltando aqui para o Xamarin.Forms, também ele agora entra também nesse mundo de XAML, né? Ele utiliza XAML para desenhar as telas. Então, ele estende isso a outras plataformas que não sejam Windows 10, como eu falei, o Android, o iOS, o Mac, o Tizen, que é o sistema operacional da Samsung. Então, o bacana disso é que essa linguagem XAML, ela é muito flexível e muito legal para se trabalhar. Você consegue, de uma maneira declarativa, criar interface visual. Então, quem já está um pouco acostumado com HTML sabe mais ou menos do que eu estou falando. Claro, são coisas bem diferentes, mas o conceito, a ideia por trás é parecida, né? E o legal do XAML é que ele já foi feito completamente pensado em ter funcionalidades de binds, funcionalidades de shared resources para trabalhar com styles, static resources, resource dictionaries. Enfim, você consegue estender bastante, você consegue reaproveitar conteúdo de código. Então, isso te dá uma produtividade muito grande. E aí, como eu falei, você trabalha com binds, você consegue criar binds entre controles e propriedades de classe. Isso é um dos pilares que a gente tem no MVVM, no Model View Model. Então, digamos que esse conceito MVVM, ele acaba sendo um parceiro quase que perfeito para o XAML, né? É claro que você também tem o code behind. O que seria o code behind, né? Imagina que você tem uma página escrita em XAML e você tem um código por trás dela, onde você pode escrever o seu C Sharp para interagir com os controles que estão desenhados na tela. Como vocês viram lá no módulo 1 do MVVM, a gente evita muito escrever códigos no code behind, justamente para questão de teste, para questão de reaproveitamento de código, etc. Claro que isso não é regra, né? Às vezes você precisa fazer algo mais complexo, algo que seja dinâmico, então você vai precisar escrever no code behind ou tratar algum evento que é de tela mesmo, uma animação, alguma mudança de estado, enfim. Code behind, ele existe, ele pode ser utilizado, mas a ideia do MVVM, quando você pega mesmo, você vê que é muito mais produtivo, né? Isso que é uma coisa Muito interessante. Outro ponto interessante que a gente precisa destacar é o seguinte: lembra que eu falei que nós temos o XAML do UWP, Universal Windows Platform, que é a ideia de você rodar tudo que rodar aplicativo em qualquer Windows 10, né? Seja no mobile, HoloLens, Xbox, etc. Certo? E nós temos o XAML que é usado no Xamarin Forms. E aqui eu falo que é o seguinte: essas duas linguagens, por mais que sejam XAML, elas têm algumas diferenças, né? É importante a gente destacar isso. Quer dizer que você não pode, por exemplo, pegar um código que está dentro de uma tela ou de uma aplicação UWP. Se você pegar aquele código, você não tem uma compatibilidade se você copiar e colar para dentro do Xamarin Forms. Existem algumas diferenças, né? E o que a gente pode já adiantar de diferenças, basicamente, é isso daqui, né? Nós temos nomes de controles que são diferentes. Por exemplo, nós temos no Windows o WP, nós temos Stack Panel, no Xamarin Forms chama Stack Layout. No Windows nós temos Text Box, no Xamarin Forms chama Entry. No Windows List Box, nós chama-se List View. Temos checkbox, vai para switch, o progress bar vai para activity indicator. Depois nós temos alguns controles que os nomes não mudam: grid, label, button, image, date time, date picker ou time picker. Então eles se mantêm esses nomes aí. Outra coisa interessante também são a questão de como a gente escreve o bind, né? Praticamente como a gente declara, né? Geralmente no Windows a gente utiliza o data context, no Xamarin Forms a gente chama de bind context. Você viu com certeza aí no módulo 1 o Schoof mostrando aí como a gente conecta uma view model, né? A ideia depois que o bind property, né, a declaração da ligação, né, da criação do bind se mantém da mesma maneira. Então você tem o bind property, o item source também, que são os itens que você vai fazer um bind numa list view, por exemplo, continuam com o mesmo nome, item template, data template, etc. Então existem algumas peculiaridades aí, né, que a gente precisa estar atento, né? Outro ponto interessante também é que quando a gente está falando de Xamarin Forms, a gente está falando de plataformas nativas aí, né? iOS, Android, Windows Phone, Windows UWP. Então, existem algumas características que a gente precisa tratar, né, na hora que está criando a nossa tela. Da mesma maneira que existem dentro do UWP, né? Aqui eu faço um paralelo interessante, que esse trecho de código ele diz o seguinte: no content page, que é um tipo de página, a gente vai ver um pouco mais para frente, aí, entender um pouco mais, eu estou dizendo que o paging, que é uma propriedade, quando estiver no iOS, eu vou ter o top, né, a parte top do page vai ser 20, eu vou ter um valor de 20. No Android e no Windows Phone vai ter 0, certo? Que significa isso? Significa que eu consigo customizar essas informações por plataforma. No WP tem alguma coisa parecida, que é o seguinte: como eu faço um aplicativo e esse aplicativo ele pode rodar no Xbox e no desktop e no mobile, por exemplo, eu tenho inputs diferentes. O que seriam inputs? É a forma como eu lido com o meu aplicativo, né? No mobile é via toque, certo? No desktop é mouse e teclado. E no HoloLens, por exemplo, eu não tenho nada, eu só gesticulo com a mão. No Xbox eu tenho um controle. Então esses inputs eu trato de uma maneira específica lá também, certo? Então você vê que tem algumas peculiaridades. É por isso que o XAML e o do Xamarin Forms e do WP, eles têm essa diferença, né? Mas eu acho que depois que você entende, você acaba levando numa boa, não é nada crítico, né? Digamos assim. Certo? Eu vou mostrar aqui, na verdade, para quem acompanhou lá o nosso módulo de revisão, eu mostrei justamente essa tela aqui, onde a gente cria uma interface visual nativa aqui para as três plataformas. Eu queria apenas dar um zoom aqui nesse código. Espero que vocês estejam enxergando bem aí esse código. Mas veja que interessante, né? Quando a gente fala que é XML, nós temos lá a primeira linha, a declaração da versão, o encode, etc. E nós temos uma maneira muito declarativa de criar a nossa página, né? A nossa interface visual. Então, eu estou dizendo que é um table page. Eu estou informando quais são os namespaces, uma característica do XML, né? Que são onde existem. Todo mundo tenta clicar nesses caras aqui, né? Se você está na sua casa, muito provavelmente você copiou e colou aí essa URL schemas microsoft.com/winfx/2009/xaml, certo? Mas isso aí são apenas namespaces, né? São apenas informações que definem a estrutura de como deve ser validadas essa página ou essa estrutura XML, né? E aqui nós temos a parte ali de x2 pontos class. Tá vendo que eu tenho XML NS 2.x, certo? E depois eu tenho x2 ponto class. Então, primeiro que eu estou declarando aqui, digamos que esse x ele me representa um namespace. Certo? Se você estivesse no C# seria como se fosse um pacote, né? Mesmo namespace. E eu estou dizendo namespace 2.class. Class é um objeto desse namespace. E aí eu estou dizendo que o valor desse objeto é mypage.mainpage. Se você for analisar, eu tenho um code behind dessa página aqui. E eu tenho uma classe C#.C# que está dentro de um pacote chamado myapp. E o nome dessa classe vai se chamar mainpage. É basicamente o que está dizendo isso daí, né? Depois nós temos um tabledPage.children, então eu sei que eu tenho um filho, né? Por quê? Porque é o conteúdo da minha página, né? Alguns outros elementos chamam de content, mas nesse caso aqui ele chama de children. Eu estou adicionando um filho a esse meu children, que é um content page. Na verdade são dois, né? Nós temos aqui um profile e nós temos aqui um settings, né? O content page também é um tipo de página, e aqui eu coloco um stack layout. Esse stack layout ele empilha controles tanto verticalmente quanto horizontalmente. Eu falei verticalmente e horizontalmente, vocês não viram, mas eu mexi com a mão errado aqui, tá? Então, vertical, né, de cima para baixo, e horizontal da esquerda para direita. É um trabalho isso aí, né, decorar esse negócio aí, eu sempre erro, né? Ainda bem que vocês não viram minha mão mexendo aqui, mas enfim. O stack layout, ele tem como a propriedade orientation, que é, indica se é vertical ou horizontal, tem como padrão ser vertical, significa que eu vou empilhar um em cima do outro. Se fosse horizontal, seria um ao lado do outro, certo? Sempre começando de cima para baixo, né? No caso do vertical, e indo da esquerda para a direita, no caso do horizontal, certo? Então aqui eu digo que eu tenho uma caixa de texto chamada username, com placeholder, no caso, username, uma caixa de texto com placeholder chamado password, um botão, e aí eu tenho um command para esse botão, vocês viram tudo isso aí que o Shoff mostrou, né? E depois eu tenho outra página aqui que seria uma de settings, ela não está implementada. O resultado, deixa eu só voltar aqui, ó, é isso que vocês podem ver. Então a gente tem uma interface nativa, certo? Desenhada, escrita uma vez só e compilada, nativamente para cada plataforma, né? Isso que é uma coisa interessante. Também voltando um pouco na revisão para reforçar uns pontos, a gente falou muito nativo, a gente fala nativo. Vocês lembram, né, quais são as características de um app nativo, né? A gente falava de UI nativa, a gente falava também de APIs nativas e a gente falava de performance nativa, né? Só que agora a gente vai focar no quê? Na interface nativa. O XML, o XAML, ele vai se transformar lá depois que a gente compilá-lo numa interface nativa. Isso é importantíssimo, pessoal. Isso é uma coisa que a gente vai bater muito em cima. A gente vai falar bastante isso. Porque quando a gente tem uma interface nativa, a gente está dizendo que o nosso app respeita padrões de acessibilidade e de usabilidade. Eu estou dizendo, então, que as pessoas que têm, por exemplo, alguma deficiência visual, elas podem ir na opção do seu celular e alterar configurações de fonte, como tamanho, cor, contraste, etc. Se você utiliza uma tela nativa que respeita esses padrões, automaticamente, quando essas pessoas mudarem, o seu app vai se adaptar. Entendeu? Isso que é uma coisa importante. Muitas vezes vocês podem se deparar com um app que, mesmo que vocês façam essa alteração, ele não se adapta. Por quê? Porque a interface ela é apenas uma interface que aplica um look and feel, né? Que significa, né, ela aplica um estilo que parece algo nativo. Então ela aplica as cores, as bordas, os behaviors, né, os comportamentos de quando você toca e ele faz um shadow, etc. Mas no final, visual isso não é nativo. Então, a pessoa que tem uma deficiência visual, ela vai ter um problema grave para utilizar esse app, né? Outro ponto de usabilidade também, a questão de controles que pertencem à plataforma, né? Que você que utiliza o iOS, você vai se sentir bem e você vai se sentir tranquilo, você não vai sentir nenhum tipo de diferença entre apps, né? Cada app com um tipo de botão, com um tamanho de botão, com posicionamento de itens, né? Mas quando você vai para o Android, esse padrão ele muda completamente. Então, o cara que utiliza Android, ele olha para o iOS e fala: Nossa, como é que eu uso isso aqui? Eu só tenho um botão, né? Como é que eu volto? Onde está o botão voltar, né? Então, e o cara que usa o iOS, quando pega o Android, ele se sente pobre. Não, brincadeira, piada. Mas quando ele pega o Android, ele fala: Nossa, mas para que tanto botão isso daqui, né? Então, tá vendo que existem essa diferença aí? Então, a gente precisa respeitar. Por isso que a gente fala muito em interface nativa, né? E é isso que a gente vai fazer e é isso que a gente vai mostrar aqui. Ok? Então, essa foi apenas uma introdução básica para falar um pouco do que seria o XML, de algumas diferenças que ele tem. E agora a gente vai fazer uma demo com uma sintaxe básica, mostrando algumas peculiaridades que ele tem. Ok? Então, vamos para a segunda parte agora, do nosso módulo.